sendo 3 milhões do deputado e mais 43 mil de recurso próprio do nosso município.
Que legal, né? Começamos pelo asfaltamento de vias. Esse programa de reperfilagem foi um sucesso e é um sucesso, né? Ele dá qualidade de vida, ele melhora o trânsito, ele dá um aspecto de cidade organizada, melhora a limpeza pública, enfim, tem uma série de benefícios, né? E a forma que a prefeitura vem executando esse trabalho é de uma forma competente, porque tem toda uma preocupação de não só jogar capa asfáltica, mas também de dar uma olhada nessa questão pluvial, né, para garantir que a água escoe, para que a gente não tenha problemas que o asfalto acaba trazendo se não é bem feito e bem estruturado. É, então a gente vê 2,5 milhões, valores do IPTU, ou seja, o valor que o pinhalense que mora no perímetro urbano recolhe e paga e que fica nesses programas de melhorias justamente no setor público. É, nós já tivemos iluminação, agora a questão do asfalto, né? Ou seja, o reperfilamento, né? Que não é uma contribuição de melhoria, mas sim é um reperfilamento, mas de uma boa qualidade, é um programa que as pessoas gostam, né? E que tem atendido os moradores por antiguidade da edificação da via, né? E agora chegou a vez também daqueles moradores lá do bairro Pioneiro, que é um bairro que está crescendo bastante, Pinhalzinho de modo geral, né? E muito em breve toda a cidade estará asfaltada.
É isso. Bom dia a todos. Eu acho que essa é a questão, né? Eu não sei quantas ruas tu falou mesmo, Henrique?
16 ruas.
16 ruas, eu acho que cada vez caminhamos mais para todas as ruas serem, ter esse reperfilamento, acho que é uma coisa positiva para todos, mas a gente sempre ressalta que a manutenção e tudo, né? A parte do trânsito, também tivemos essa mudança no trânsito aqui no centro e outros lugares também que foi positivo. Acho que a população está se adequando, então temos essa questão. Caminhamos cada vez mais para ter uma cidade, como o Fabiano falou, mais organizada, mais limpa, né, com asfalto e tudo, mas ao mesmo tempo cada vez mais veloz. Então a gente tem que cuidar também, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E a reperfilar e também dar uma certa educação para as pessoas, porque essas ruas cada vez elas ganham mais velocidade a partir disso. E a outra segunda parte da matéria são o maquinário que chegou para cada vez incentivar mais a prefeitura e fazer cada vez trabalhos melhores, né? Porque dá menos manutenção das máquinas antigas, muda o patamar do trabalho, das ações. Então todo mundo tá de parabéns, porque é uma entrega positiva nessa época pré-campanha. Acho que depois ele dá uma parada, né, Fabiano? Acho que durante a campanha existe uma diminuição de verbas e tudo, então acho que agora é o grande movimento. Então,
é até interessante esclarecer isso que colocou, viu, o Ricardo. No caso das obras do município, não tem, ou do Estado, ou do governo federal, não tem um porquê parar. Ela só tem que iniciar antes do período eleitoral. O recurso tem que estar liberado antes, a ordem de serviço entregue antes do período eleitoral, né? Porque senão pararia o Brasil por 6 meses, né? Mas se está em andamento a obra, não tem problema nenhum. Aí, no caso do reperfilamento, né, ou outras obras do município, não tem qualquer impacto, né, que se possa prejudicar esse andamento das obras. E destacar também a chegada de caminhão ou de caminhões e também de uma escavadeira hidráulica, 3 milhões de reais, emenda do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, que mandou para Pinhalzinho, um pedido do PSD, né, o partido do presidente da Alesc, um valor bastante grande, muito substancial, caminhões da marca Mercedes-Benz, né? Com certeza vai ajudar muito o município, né? Porque vai renovar basicamente a frota de caminhões do município. São 3 caminhões caçamba do modelo Atego, com basculante de 12 metros cúbicos. Também foi recebida uma escavadeira hidráulica de 22,5 toneladas, com uma concha de 1,2 metro cúbico, né? Ou seja, com 10 conchadas dela, já dá para encher um dos caminhões. Então, ou seja, vai dar um rendimento bastante grande para o trabalho. São veículos que, com toda certeza, eu falei 3, mas são 4 caminhões, né? São 4 caminhões caçamba. E com toda certeza isso renova a frota do município. Ontem mesmo eu passava por um veículo da prefeitura de Pingauzinho e, por incrível que pareça, nós temos um caminhão caçamba amarelo, né, que está no parque da prefeitura, que, se não me engano, é da época do Clênio Razeira, né, que ainda está bem conservado.
Ah, mas então...
Bem conservado, é um caminhão Mercedes-Benz ainda da época do Clênio Razeira, né, um caminhão amarelo, né. Então percebam, amigos, como nós temos também alguns veículos já com uma certa idade, né.
Das ainda antigas,
esse. Em operação.
Tava Fabiano, mas agora uma pergunta assim bem de leigo. Quando chegar, nós vamos chegar um momento que nós vamos ter toda a parte rural asfaltada, né? Entre as comunidades. Nós vamos chegar uma parte da cidade e vai estar quase toda asfaltada. A gente vai ter uma diminuição de máquinas? A prefeitura vai precisar menos máquinas para gerir o seu próprio trabalho ou não?
Sem dúvida. Não há. Isso é esse o benefício, né? Vai precisar de menos gente também, né, para botar nessa situação, porque você vai diminuir bastante o trabalho. Mas eu quero destacar que tem outros lugares que o asfalto não vai chegar. Por exemplo, no acesso às propriedades, tá? Isso não vai chegar. Vamos pensar aqui no trajeto entre a comunidade da sede até a linha Ramenzoni. Dá para fazer uma ligação asfáltica?
Onde fica a...
Vamos lá. Você pega, vai em direção a Santa Lúcia, que já tem um asfalto. Agora vai ser feito o asfalto até a Pio Décimo. Da Pio Décimo poderia ser feito até a Ramenzoni, da Ramenzoni até a 282. Entendeu?
Próximo ao UDESC ali.
Sairia próximo ao UDESC, na frente da UDESC, inclusive. Tá? Aí você vai ir para a comunidade da Tiradentes, já tem asfalto, aí você pega... Bom, é que falta muito pouco, olhando assim...
Mas claro, falta pouco.
Muito pouco, né? Falta muito pouco.
E nós temos o sonho de um dia, não sei como é que está esse processo, está meio parado, para construir o contorno, né? Que vai ligar Saudades ali, a parte aqui da 282, que também seria uma coisa boa. Eu acho que tem algumas obras da cidade que a gente fala, mas elas têm que acontecer, né? Mas essa é uma, né? Porque mudaria o eixo da cidade também, né? Mas eu acho que nós estamos chegando próximo a completar o processo, né?
Exato, está muito próximo e eu acho que é bem possível que se acelere o processo e até o final desta gestão, né, já tenhamos todas as comunidades, pelo menos até a sede delas, com a pavimentação asfáltica. Mas que bom, 3 milhões do deputado Júlio, agradecer o deputado Júlio, que também olhou para Pinhalzinho, ele que é um deputado lá do sul de Santa Catarina, né, hoje presidente da Assembleia, por intermédio aqui do PSD, enviou esses recursos, né, para nossa cidade. E a gente viu que todos os partidos, né, estão de alguma forma, de alguma maneira, empenhados em mandarem recursos, enviarem emendas, enfim, em buscarem formas de contribuir com a nossa cidade. E é isso que a gente espera. 7h23, meus amigos.
E seguindo falando sobre obras de melhorias, de infraestrutura, a liberação da ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da SC-154, que liga Ipumirim à BR-282, no trecho entre Vargeão e Faxinal dos Guedes, passou a ser prioridade dos deputados que integram a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa, a ALESC. Os parlamentares decidiram em uma reunião ontem manifestar apoio ao Executivo Estadual para que a Secretaria de Infraestrutura homologue a repactuação de custos e garanta o breve início das obras pela empresa habilitada na licitação. O coordenador da bancada do Oeste, o deputado Neudi Sareta, do PT, manifestou a posição do grupo parlamentar para que seja assegurada a agilidade para o início dessas obras, comentou ele.
Sem dúvida. E, Ricardo, além desse assunto, foi discutido na bancada do Oeste a situação da Celesc e a UDESC. É, a necessidade de termos uma energia mais potente para o núcleo de inovação e tecnologia do leite. Esse também foi um assunto que foi debatido na reunião dos parlamentares da bancada do Oeste nessa semana.
É, porque eles estão com problema por causa da fora. Eu não entendo isso, né? Mas é a capacidade, tem que ter um gerador, né? Eu não sei como é que chama isso, para ter mais capacidade para entrar dentro do núcleo. Tipo, a rede é muito baixa, então tem que ter uma geração maior.
Tipo um transformador.
Exatamente, é para eles. Acho que é até maior que um transformador, não sei como é que é o processo. E aí, eu acho que essas coisas estão sendo conversadas, que bom que isso se fale, né? A bancada do Oeste é uma bancada atuante, eu acho que ela é super partidária, né? Ela se preocupa bastante com os interesses do Oeste mesmo. A gente já falou aqui várias vezes, o Fabiano também tem essa mesma pauta, que se é para a gente escolher entre quem vai votar para deputado, eu acho que a gente tem que escolher entre os deputados do Oeste, né? Entre os candidatos que estão aqui no Oeste, porque a bancada, quando a gente representa o Oeste, representa a nossa região, eles ganham força, né? Para puxar recursos, e isso é mais uma prova disso, né?
Sem dúvida.
É, porque, de alguma forma, eles estão mais atentos ou mais sensíveis aos problemas que acontecem aqui, né?
É verdade. E, Ricardo, na questão ali do núcleo, é fundamental, porque esses equipamentos já estão aqui, né?
Então.
Já estão aqui, já estão prontos, e agora falta botar uma energia que suporte toda essa capacidade dos equipamentos e que não os danifique, né? Então, tem todo esse cuidado que é fundamental que se tenha, para que a gente tenha a pesquisa andando. E sobre a pavimentação lá da rodovia lá que liga Ipumirim a 282, é fundamental.
É.
Né? Da mesma forma, nós falamos aqui sobre o asfaltamento rural. Você imagina com o asfaltamento da SC-154, você vai conseguir fazer uma ligação. Olha só, você sai, por exemplo, da região ali de Concórdia, né? Concórdia, você liga direto na 282, por dentro de Ipumirim até lá na em Vargeão, Faxinal dos Guedes, na 282.
Senão tu tem que fazer toda a volta pro Trevão do Irani e voltar, né?
Perfeito. Olha quanto tempo você economiza, né, nesse sentido. Então é um assunto importante que os deputados acabaram abordando. O deputado Sareta, que é de Concórdia, é o coordenador da bancada do Oeste.
Acho que foi duas vezes prefeito de Concórdia,
né? Duas vezes prefeito de Concórdia, né? Foi presidente da Assembleia Legislativa também, né? O Oscarita que tem uma trajetória bastante expressiva dentro da política catarinense, especialmente militante do Partido dos Trabalhadores, né? Mas muito também coordenador da Comissão de Saúde na Assembleia. O pessoal acha que ele é médico, né? Porque ele atua muito na Comissão de Saúde, mas na verdade ele é advogado, né? Ele é advogado, mas ele se identifica muito com essa bandeira aí da área da saúde. Agora são 7h27, meu caro Henrique Paulo.
Vamos seguindo aqui com as informações, porque o rendimento médio do catarinense saltou de R$3.587 para R$3.900 na passagem de 2024 para o ano de 2025, conforme o IBGE. Isso representa um crescimento de 8,7% ou R$313 no período. A renda média do catarinense é, portanto, 15,8% superior à média nacional de R$3.367, o que reforça a pujança da economia catarinense. Com esse resultado, o estado se manteve com a quarta maior renda média do país, ficando atrás apenas do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. O crescimento da renda acompanha também o bom momento do mercado de trabalho. Em 2026, Santa Catarina já acumula a abertura de mais de 59 mil novas vagas de emprego formal, segundo o CAGED, mantendo também a taxa de desocupação com apenas 2,2%, Niquete.
O que acontece em Santa Catarina, que é uma referência para o país aí, acho que a gente pode falar um pouco mais, e talvez o Fabiano vai esclarecer um pouco mais para a gente, mas o que acontece em Santa Catarina? Santa Catarina mistura alguns fatores que são muito raros no Brasil, que é um estado que tem uma indústria pujante, um estado que tem um turismo e uma prestação de serviços, principalmente em relação à tecnologia, muito fortes, e que tem os outros setores também com uma certa expressão. Mas Santa Catarina mostra para o país que para ter crescimento precisa ter indústria e precisa ter serviços, no caso turismo e serviços de alta qualidade. Então essa eu acho que é a fórmula. Eu acho que os outros estados teriam que se focar no que Santa Catarina faz. Santa Catarina não tem uma indústria só. Tipo, não é todas as regiões que têm a mesma vocação industrial, mas nós temos, de alguma forma, um cenário perfeito em relação a isso. Nós temos, somos divididos em 4, 5 regiões com vocações industriais diferentes e elas são muito pujantes. O que falta Santa Catarina? Falta talvez uma ligação, uma logística um pouco melhor, mas o resto, Santa Catarina, ele de alguma forma tem um ambiente pujante, uma população que faz isso e mostra cada vez mais, né? Nós somos um dos menores estados do país, representamos acho que 1,1% do território brasileiro, 1,7% do território brasileiro, e somos o terceiro estado com melhor renda média. Então, e nós estamos falando de Distrito Federal, que tem um funcionário público gigantesco numa área muito pequena. Estou falando de São Paulo, que é o grande motor financeiro do país. O resto, Santa Catarina consegue, através dessas dinâmicas, né, industrial, de serviços, e todos os outros setores não sendo muito abaixo, se colocar como um lugar muito, muito interessante. Talvez seria o grande modelo para os outros lugares do país, né?
Pois é, e se comparar a Brasília, que é o primeiro lugar, né? São 6.900, quase 7.000, né? A renda média em Brasília por conta justamente do funcionalismo público, né? Mas Santa Catarina se consolida como esse lugar, né? Que é 1,1% do território brasileiro, é muito pequeno, né? Nós somos a quarta maior economia. E, obviamente, por ser um estado com uma atividade econômica muito diversificada, a gente consegue ter uma renda média melhor. Tá? É suficiente para viver em Santa Catarina? Talvez seria essa a pergunta mais adequada para o catarinense? Obviamente que não, porque o catarinense quer viver melhor. Tá? E nós todos queremos viver mais e melhor. E viver em Santa Catarina em comparação a outros estados também é mais caro. Nós temos que observar isto.
Mas especialmente o litoral, né,
Fernando? E no litoral, principalmente, né? Mas eu quero também dizer que Santa Catarina, ele é do ponto de vista geográfico, ele é um continente dentro de um estado, porque, por exemplo, tu sai do litoral, tu tem Mata Atlântica, tu vai a poucos quilômetros, tem serra, aí você vem para o oeste, tem outra situação, culturas muito diversas, você tem as regiões com vocações muito características, por exemplo, vai no norte a questão da indústria, você vai na questão do litoral, o turismo, você vem para a serra, agora é turismo, é agricultura, é a produção de grãos, né, na região aí do meio oeste, aí você vem para o oeste do estado, é a agropecuária, é a indústria metal-mecânica, é a indústria madeireira.
O sul.
Né? No sul do estado você tem grandes indústrias também, no setor metal-mecânico, setor de cerâmica, enfim, Santa Catarina é um estado muito diverso, é um estado que tem uma economia muito robusta, né? Por conta também muito da cultura de trabalho, né? E quando eu falo em cultura de trabalho, não é em demérito a outros estados, mas o catarinense, de modo geral, ele é muito preocupado com o futuro, né? E essa preocupação com o futuro faz com que ele trabalhe bastante, e além de trabalhar bastante, ele tem essa preocupação de gerar recursos, de gerar um futuro, de gerar oportunidades. E eu não tenho dúvida, Santa Catarina vai ser o estado, muito em breve, que mais vai crescer, já é aquele que mais cresce em população, mas vai ser um dos estados mais populosos do Brasil, muito em breve, justamente pela chegada de muitos migrantes de outras partes do país.
Isso é uma parte positiva, é bom chegar, nossa indústria cada vez maior, mas também isso é uma parte negativa, porque os outros estados não estão acompanhando, né? Porque nós, a gente é brasileiro acima de tudo, então, de alguma forma, que os outros estados também cresçam, né? Porque claro, a gente não se torne uma ilha, né? Então, tomara que os outros estados, e nós estamos falando de estados que têm uma tradição de crescimento, então, tomara que os estados também, cada um crie a sua vocação, crie a sua maneira de conseguir esse desenvolvimento, porque é importante para todos, né? Porque, cara, é importante que Santa Catarina cresça, receba mais gente e tudo, mas também é importante que os outros estados também o façam, porque o ideal seria o crescimento de todos, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É isso que a gente espera. Até fiquei feliz quando vi os resultados do Rio Grande do Sul e do Paraná, que também estão aí nas posições seguintes, né? depois aí dos três primeiros colocados. A gente vê que a renda do Rio Grande do Sul e do Paraná, comparada de Santa Catarina, é muito próxima. E que bom, a gente fica muito contente, né? São R$3.900 a renda média do catarinense. A renda média não quer dizer que todo mundo receba R$3.900 ou só receba R$3.900.
Tem gente que recebe 500 pila, né? Tem gente que recebe bem mais, né?
Mas é a média, né? Agora 7:35.
E falando sobre segurança, o presidente Lula anunciou ontem o programa Brasil contra o Crime Organizado, com ações voltadas ao enfrentamento ao crime e o reforço na segurança pública do país. O plano, ele terá R$11 bilhões em financiamento e é dividido em 4 eixos, visando a asfixia financeira das organizações, também a promoção do padrão de segurança máxima no sistema prisional, a ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios e o enfrentamento ao tráfico de armas, munições e também explosivos.
Bom, é o 10º Plano de Segurança Nacional desde 2000. Nós já tivemos inúmeros planos, né? Se a gente quiser fazer um cálculo, nós temos para cada basicamente 2 anos e meio um plano de segurança pública, né? Se a gente olhar por esse lado. Esse plano de segurança pública, olhando um pouco mais de como é que ele seria distribuído ou aconteceria, a gente teria um valor de R$388 milhões para a questão de inteligência, para cortar o recurso do crime organizado, R$330 milhões para melhorar o sistema prisional, que também é importante, muito importante, R$201 milhões para investigação criminal e R$145 milhões para enfrentamento ao tráfico de armas, que também é uma grande necessidade. Ainda teria R$10 bilhões que dizem respeito a uma linha de crédito para a segurança pública, que os estados, os municípios e o Distrito Federal poderiam contratar, né? Isso com recursos do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social, né? Que é um FIS. Então, a gente vê que tem um foco muito claro, que é o combate ao crime organizado. Outro foco, que é evitar que se criem novas facções criminosas dentro dos próprios presídios, que se você pegar o Comando Vermelho, se você pegar o PCC, aqui no Rio Grande do Sul, os manos, bala na cara, e todos eles têm a mesma origem, né? Todos eles têm a mesma origem. E todos eles começaram com um grupo se reunindo para melhorar a vida deles dentro da cadeia.
Mas a gente pode falar, né, Fabiano, essas frases prontas, mas elas servem, né? É enxugar gelo, né? Porque esse plano não vai acabar com o crime organizado, nem longe disso. São números, o investimento é importante, mas os números são modestos, né? Então imagina mobilizar ou modificar o cenário prisional do Brasil com 300 milhões, não é algo, não coloca, mas o governo, como está em campanha, ele está dando respostas para quando ser cobrado, e esse talvez seja uma das pautas que ele vai ser mais cobrado, segurança pública, ele vai ter o que responder. Então é muito mais uma questão para responder durante a campanha do que propriamente um plano efetivo em relação à segurança pública. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais vulneráveis nos governos de esquerda, como os governos de esquerda trabalham a segurança pública, porque é um lugar assim que eles não sabem como trabalhar. Porque se tu endurecer demais, eles acham que a militância pode olhar isso como uma forma ruim. Se tu vai também flexibilizar demais, a população vai sentir. Então, veja, é um lugar muito difícil. Eu só acho que a segurança pública, em alguns lugares, ela funciona extremamente bem, como eu estou falando, na nossa região e toda, ela tem um funcionamento, mas as grandes capitais e esse fluxo internacional de drogas e de armas que passa pelo país, eu acho que isso a gente precisa olhar isso. Nós temos que fazer uma coisa séria em relação a isso, porque senão nós vamos cada vez mais, cada ano que passa, esses movimentos cada vez vão crescer mais e um dia eles vão ameaçar o sistema inteiro. Então acho que nós temos que, alguém de alguma maneira, de uma forma inteligente, vai ter que ter a força de encarar isso de frente e fazer um trabalho muito mais a longo prazo do que propriamente só enxugar gelo, né?
Tu fez uma análise que ontem ao meio-dia eu fazia. O tema segurança pública estará muito em evidência na eleição de 2026. As pesquisas nacionais têm mostrado uma grande e grave preocupação do brasileiro com relação à violência. E o governo, até o presente momento, não tinha nenhum grande plano, nenhum grande investimento, nenhuma ação ou divulgação para essa questão da segurança pública. Simplesmente foi tocando a parada, né? E tu tem razão. Se esse tema for tocado e vai ser tocado, o governo vai ter um discurso, né? Porque eu não acho ou não tenho nenhuma falta de convicção que não vai gerar impacto nenhum, tá? Ou seja, até o final do ano não vamos ver nada, tá? Não vai ter melhorias, ou se tiver vai ter alguma aquisição lá e aqui, lembrando que nós estamos a poucos dias do início do período eleitoral, então não vai dar para fazer licitação, não vai dar para fazer nada em relação a isso. É só uma estratégia de discurso para não dizer que não fizemos nada.
E agora, daqui a pouco eu já vou sair, né? Mas só para falar, hoje acontece na China a visita, o primeiro dia de visita do Trump ao Xi Jinping. E uma coisa que é interessante é que a gente vai ver realmente agora muitas pessoas estão falando que é a segunda Yalta, né? Yalta, para quem não sabe, quando acabou a guerra, antes de acabar a guerra, se reúne os dois presidentes, né? O Roosevelt e o Stalin, para falar qual vai ser as zonas de poder, né? Muita gente está falando que é a nova Yalta, que o Trump e o Xi Jinping vão dividir o mundo em zonas de influência. E aí, talvez aí por isso que o Trump convidou o Lula para ir na quinta-feira, na semana passada lá, né? Para dizer que... para mostrar para o mundo que o Brasil pode estar na zona de influência americana. Mas são coisas que a gente vai ver. É uma visita que tem muita expectativa, né? Só para todo mundo saber, geralmente os Estados Unidos, quando vai fazer uma visita dessa, fica as últimas 10 visitas, os Estados Unidos ficavam um dia, no máximo 2, e estava a gente programado para ficar 3 a 4 dias. Então quer dizer que eles querem negociar, que eles querem falar, eles querem conversar, querem... O Trump provavelmente vai visitar mais uma cidade, né? Então vamos ver o que vai sair desse processo, porque é um processo que tem muita expectativa do que vai acontecer, se vai ter acordos, não vai ter acordos, né? O que vai ser decidido nesses... Porque aí não tem menino na sala, né? Só tem gente grande, né?
É verdade, são as duas maiores economias do mundo. Se somar as duas economias, nós temos quase 50 trilhões de dólares em PIB mundial. Então, não é um valor qualquer. 7h42.
Muito bem, passamos agora as informações aqui do tempo, após a análise, também os comentários aí do Fabiano Rambo e também do professor Ricardo Niquete. E hoje, com as temperaturas um pouco mais confortáveis, de 6 graus logo ao amanhecer, comparado a 3 de ontem. Então, a gente vai conversar agora com a Camila Cardoso, para sabermos como vai se comportar o tempo nesta quarta-feira. Camila, essa mudança também melhorando, digamos assim, as manhãs frias que a gente pode comparar de ontem para hoje. Bom dia, seja bem-vinda.
Tudo bem, Henrique? Bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, né? A gente teve o pico do ar frio realmente no dia de ontem, né? Ontem a gente teve as menores temperaturas verificadas fruto dessa massa de ar frio. É claro que ela ainda está atuando no sul do Brasil, mas a gente já percebe que o frio deu uma leve amenizada, bem discreta, né? Ao longo desta quarta-feira o tempo se mantém firme, o sol segue brilhando e as temperaturas já conseguem chegar a 22, 23 graus no Grande Oeste Catarinense no período da tarde. E é justamente essa percepção, a gente mantém com temperaturas amenas, não chega a esquentar ao longo dos próximos dias, mas o frio mais rigoroso realmente ficou mais no dia de ontem. E aí, a partir de agora, a gente já começa a ter mínimas superiores a 5 graus, né? Porque até então elas tinham ficado inferiores a 5, né? Então a gente já tem 7, 8 graus de temperaturas mínimas, mas as máximas não se recuperam muito, então não vai passar muito dos 22 a 23 ao longo dos próximos dias. E, em princípio, assim, ó, até vai ter uma tendência de mais nuvens na quinta e na sexta, mas as chuvas mesmo devem retornar para o Grande Oeste em direção ao final de semana. Então, se você precisa fazer atividades com tempo seco, até sexta-feira o tempo se mantém seco por aqui. E aí sim, no final de semana, tem a expectativa de chuvas, e quem gosta do frio já vou avisando. Tem outro reforço de ar frio a semana que vem. Então, a semana que vem teremos uma nova queda de temperaturas por aqui.
Está certo então, Camila. Obrigado aí pelas informações do tempo e preparar o agasalho então nos próximos dias.
Exatamente, ele deve nos acompanhar possivelmente todo mês de maio. Um abraço.
Valeu, Camila. A previsão do tempo que também você confere no RCO Notícias e com o Milton José pela manhã também aqui na programação da Centro-Oeste FM 100.9. Agora 7h45 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as informações da segurança pública e também do esporte aqui na programação da 100.9. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
7h46.
Na RCO, o jornalismo é levado a sério. Todos os dias, levamos até você notícias de toda a região, com a cobertura mais completa dos fatos que impactam a sua vida. Análise, opinião e conteúdo relevante no rádio e no site rco.com.br. Rádio Centro-Oeste, informação que você confia, credibilidade que você merece.
As melhores ofertas estão na Rede Itaipu de Supermercados. Linguiça de pernil congelada Aurora, 700 gramas, 18,59. Cerveja Heineken Latão, 5,79. Coca-Cola 2 litros original, zero açúcar, 9,98. Água sanitária Girando Sol, 5 litros, 10,98. Amaciante IP, 5 litros, 16,99. Lava-roupas em pó brilhante, alta performance, 4 quilos, 31,99. Rede Itaipu de Supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado ou sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos industriais. Parceira de quem faz acontecer.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Cuidar da saúde também é cuidar da visão da nossa população. A Prefeitura de Águas Frias, por meio do programa Mais Visão, realizou entrega gratuita de óculos de grau para moradores do município. A ação, realizada com recurso próprio, garante mais qualidade de vida, inclusão e bem-estar para quem precisa. Com os novos óculos, muitas pessoas voltam a enxergar melhor, ganhando mais autonomia para estudar, trabalhar e realizar as atividades do dia a dia. O programa Mais Visão reforça o compromisso da administração municipal com o cuidado, a saúde e a valorização das pessoas. Prefeitura de Águas Frias, trabalhando com responsabilidade, cuidado e trazendo mais qualidade de vida para todos.
Atenção você que está construindo, reformando ou adequando seu espaço. A JI Acessibilidade e Iluminação oferece soluções completas em acessibilidade e iluminação. Mapa tátil, pisos táteis, barras de apoio, sinalização, iluminação residencial, comercial e industrial. Tudo conforme a norma 9050, com qualidade garantida. JI Acessibilidade e Iluminação. Mais segurança, conforto e inclusão para todos. Em amplas instalações para melhor servir. Avenida Manaus, esquina com Aracaju, Galeria Rovani, bairro Nova Divinéia, em Pinhalzinho. WhatsApp 9-8863-1998.
Está à procura de sofá? Vem pra Denken Outlet, todos confortáveis e preço direto de fábrica. Sofás retráteis, reclináveis, sofá grande e pequeno, sofá cama, poltronas, cabeceiras, puffs, camas estofadas, tudo na Denken Outlet. Algum modelo vai te encantar. Venha conferir na Avenida Recife, na esquina com a Avenida Brasília, no centro em Pinhalzinho, ou no WhatsApp 99928-6601 e no Instagram, @Denken Outlet. Conforto e preço direto de fábrica.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Cred Leve. É toda a loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda a loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para Leve e garanta seu inverno quentinho.
Trilha sonora do seu dia está aqui na RCO.
Se é lançamento, você curte aqui na 100.9.
Com você a noite nunca foi só pra dormir. Você levou parte de mim.
As melhores da estação.
Cem ponto nove FM.
A rádio da cidade.
7:51 da manhã, estamos de volta. Esse é o Radar na programação da Centro-Oeste FM 100.9. Obrigado pelo carinho da sua audiência conosco aqui na programação. E agora a gente passa com as principais informações da segurança pública e também do trânsito. Oferecimento Íntegra Monitoramento, serviços de monitoramento 24 horas para você, com aplicativo, onde você pode ativar e desativar o sistema de segurança da sua empresa, tudo na palma da sua mão, muito fácil, prático. Também venda, instalação e locação de sistemas de segurança, rondas motorizadas para a sua empresa, para garantir que tudo aconteça dentro da normalidade, esteja seguro de verdade. E para fazer o seu orçamento, você pode entrar em contato com a Íntegra pelo telefone WhatsApp 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Também conosco aqui na parceria a Jaco Corretora de Seguros. Investir em seguros é investir em tranquilidade, segurança também para o futuro. A Jaco Corretora oferece diversas opções, como seguro de vida, automotivo, residencial, garantindo proteção em todos os momentos. Planos com excelente custo-benefício e assistência 24 horas. Atendimento na Avenida Recife, Sala 1, no centro. Os telefones 3366-3996 ou no 988-27-7380. E agora sim, os principais destaques da segurança pública. A gente começa com um caso que aconteceu ontem em Maravilha, onde um homem de 46 anos, ele foi preso pela polícia militar após furtar uma aliança de uma relojoaria. Segundo a PM, o suspeito entrou no estabelecimento, pediu para ver os conjuntos de anéis e tentou esconder uma das peças. O proprietário, ele percebeu a ação e pediu a devolução, mas depois constatou pelas câmeras de segurança que uma segunda unidade, avaliada em R$ 390, havia sido levada. O envolvido ali, o suspeito, foi localizado cerca de 700 metros do local e estava com a joia. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. A Polícia Militar informou ainda que ele também é suspeito de furtar um relógio avaliado em quase R$ 4.000 de outro estabelecimento da cidade de Maravilha no dia anterior. Falando sobre o trabalho do Ministério Público e também os julgamentos, o assassinato da adolescente Ana Beatriz Schelter, de 12 anos, ocorrido em março de 2016, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, resultou na condenação do primeiro dos três réus levado a julgamento pelo crime. A pedido do Ministério Público, o acusado, apontado como principal autor, foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio qualificado e fraude processual, com pena fixada em 58 anos e 9 meses de prisão em regime fechado e de 9 meses e 26 dias de detenção em regime semiaberto. Já o homem denunciado pelo Ministério Público na ação penal que apura o feminicídio da estudante de pós-graduação, a Catarina Karsten, de 31 anos, morta enquanto seguia para uma aula de natação na Praia do Matadeiro, em Florianópolis, foi pronunciado e deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri. O crime aconteceu no dia 21 de novembro de 2025, quando Catarina foi encontrada sem vida com sinais de violência após não retornar para casa. O suspeito, um jovem de 21 anos, foi preso e confessou o crime. Ele responde por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver. A denúncia foi apresentada pela 36ª Promotoria da Capital no dia 1º de dezembro. O PROCON aqui na nossa região e também a Polícia Civil realizaram uma operação conjunta ontem em Chapecó para fiscalizar revendedores de gás GLP no município. A ação faz parte da 6ª fase da Operação Aquinus, iniciativa estadual coordenada pelo órgão com o apoio das forças de segurança. Segundo o coordenador do PROCON de Chapecó, o Natan Moreira, diversas significativas ali também nos preços praticados motivaram a intensificação dessa fiscalização. Durante os trabalhos, foram solicitadas notas fiscais de entrada e saída dos produtos que passarão por uma análise interna para verificar as margens de comercialização e possíveis irregularidades. Também, a Polícia Civil, ela notificou estabelecimentos sobre a validade dos alvarás de funcionamento, reforçando o controle também da regularidade administrativa dos revendedores fiscalizados. Então, essa operação, ela foi criada em 2026, e busca, então, esse trabalho conjunto também envolvendo as forças de segurança. Um homem de 26 anos ficou gravemente ferido após sofrer um choque elétrico em um cabo de alta tensão enquanto realizava a instalação de esquadrias de alumínio no bairro Estrela, em São Miguel do Oeste. A ocorrência foi atendida pelo SAMU ontem à tarde. Conforme as informações, a vítima sofreu queimaduras graves de segundo e terceiro grau, atingindo mais de 30% do corpo. O trabalhador estava sobre a laje da construção em um local de difícil acesso, sendo necessário o auxílio de outros funcionários para a retirada dele, utilizando prancha rígida. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado até o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso para a sequência do seu atendimento. Com relação ao trânsito, o Corpo de Bombeiros de Iporã do Oeste atendeu ontem à tarde uma ocorrência de acidente na linha Preferido Alto, no interior do município. No local, as equipes confirmaram uma colisão lateral envolvendo uma moto e um veículo de passeio. O condutor dessa motocicleta tinha 51 anos. Ele foi encontrado, então, amparado por populares. Conforme os socorristas, ele estava sem capacete, consciente e com sinais vitais estáveis. Ele apresentava alguns ferimentos e foi encaminhado, então, para o Hospital Nossa Senhora das Mercês para avaliação médica. Já o motorista do automóvel envolvido não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente. Um jovem de 23 anos foi detido ontem após furtar produtos de um supermercado em Águas de Chapecó. Segundo a Polícia Militar, funcionários do estabelecimento perceberam que o suspeito escondia mercadorias dentro da jaqueta enquanto fazia compras. Ele teria passado alguns pães pelo caixa e, ao tentar deixar o local, foi abordado pelos trabalhadores. Conforme o relato, ele afirmou que os produtos haviam sido levados de casa, mas os funcionários afirmaram que eram do próprio estabelecimento. Entre os produtos recuperados estavam 8 barras de chocolate, 2 achocolatados, pacotes de suco em pó. Os funcionários detiveram o suspeito até a chegada da PM. Durante uma revista pessoal, os policiais encontraram apenas um celular e um cartão bancário em nome dele. Ainda segundo a corporação, ele foi informado sobre os direitos e optou por permanecer em silêncio. Ele foi encaminhado até a delegacia. Segundo relatos também aqui da Polícia Militar, uma mulher que estava no mercado, ela relatou aos PMs que o mesmo envolvido, suspeito, teria cometido um furto em outro supermercado da cidade no dia anterior. Aqui na nossa região, uma mulher foi presa preventivamente e uma adolescente de 17 anos apreendida para internação pela Polícia Civil durante uma investigação sobre o tráfico e corrupção de menores em Nova Erechim. Conforme o delegado Éder Mati, as apurações começaram ainda no ano passado, após um adolescente ser flagrado com 8 porções de cocaína. A partir disso, os policiais iniciaram uma busca minuciosa, ali com diligências também mais detalhadas, para identificar quem estaria fornecendo os entorpecentes ao jovem. Com o avançar da investigação, uma moradora teria sido então a responsável por coordenar essa distribuição. Ela contaria com o apoio de um jovem que reside em Chapecó. Os policiais também reuniram indícios de que as investigadas, ali as pessoas investigadas, teriam agredido um desses adolescentes envolvidos no esquema após ele ser abordado pela polícia e ter a droga apreendida. A adolescente foi localizada na terça-feira ontem aqui em Pinhalzinho. Já a mulher suspeita, então, nesse caso, havia sido detida na última sexta-feira e as duas agora permanecem à disposição da justiça. Então, as informações da segurança pública e também do trânsito aqui na programação do Radar. Agora são 8 da manhã e a gente vira a chave aqui, troca de assunto. Vamos falar sobre o esporte. Tivemos jogos da Copa do Brasil ontem. O Internacional venceu o Atlético pelo placar de 3-2, partida bem movimentada. Teve gol do Borré, gol do Bernabei, gol do Alex também. A equipe colorada acabou levando 2 gols, mas como havia vencido também a primeira partida, justamente para marcar essa sequência invicta da equipe que ainda não perdeu nesse cenário de disputa, vence novamente o Atlético e avança à próxima fase da Copa do Brasil. Ontem também o Cruzeiro, jogando em casa, gol do Caio Jorge, venceu o Goiás pelo placar de 1-0, também avançou à próxima fase. Mais uma equipe da Série A que garantiu o passaporte para a próxima fase foi o Fluminense, que derrotou o Operário, o Fantasma do Paraná, pelo placar de 2-1. Partidas de hoje, então, pela Copa do Brasil. Vasco e Paysandu, jogo às 7 horas da noite. No mesmo horário, Juventude e São Paulo, 7:30 da noite. Coritiba e Santos, 20:30, Mirassol e Bragantino, 21:30, tem Ceará e Atlético Mineiro, Remo e Bahia e também Jacuipense enfrentando o Palmeiras. São os jogos da Copa do Brasil. Vale destacar que o Grêmio vai entrar em campo amanhã contra o Confiança, partida também pela Copa do Brasil, assim como a Chapecoense, que duela contra o Botafogo na Arena Condá, em Chapecó. E a gente vai trazer todos os destaques também do esporte na programação do Resenha Esportiva. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o bate-papo, com a segunda parte aqui do nosso programa do Radar para você. Não sai daí que a gente volta já já.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A Cipe CDL, quem valoriza local, cresce junto.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria, a Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até snow foam que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza na Avenida Brasília, ao lado da EM Informática, em direção à matriz da Cooper Itaipu, em Pinhalzinho.
Na Clínica Sericato, tua saúde vem em primeiro lugar. Especializada em oftalmologia e ortopedia, com foco total no seu bem-estar e qualidade de vida. Nossa equipe conta com a doutora Taine Coziel e o doutor Luigi Sericato, sempre prontos para atender de forma humanizada e com tecnologia de ponta. Oferecemos consultas com hora marcada, em um ambiente moderno e confortável. Agende já. WhatsApp 99980-2161. Em Pinhalzinho, anexo ao Centro Médico. Clínica Sericato, especialista em cuidar de você.
Sua empresa e equipe, protegidos e amparados por lei, é com a Triunfo Laudos e Treinamentos. Elaboração de documentos de segurança do trabalho, LT Card, PGR e PCMCO. Assistência técnica em perícias trabalhistas, PCMAT em construção civil, NRs regulamentadoras com treinamentos em altura, espaço confinado, máquinas e equipamentos, normas em geral e a novidade, realizando quantificação química. Ambiente saudável e protegido, procure pela Triunfo Laudos e Treinamentos. Whats 98915-5883 ou 98847-2859.
Dia das Mães na Benoit é todo dia. Chegou o Saldão das Mães Lojas Benoit. Smart TVs incríveis para acompanhar a Copa. Sofás confortáveis para reunir a família e cozinhas completas para as melhores receitas. Ofertas campeãs e condições imperdíveis só no Saldão das Mães Lojas Benoit. E sabe o melhor? Você compra agora e só começa a pagar depois da Copa. Vem pro Saldão das Mães Lojas Benoit e garanta economia de verdade. Dade!
Oito e seis da manhã, estamos de volta, esse é o Radar aqui na programação da Centro-Oeste FM, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está ligado conosco na manhã desta quarta-feira, a temperatura marcando nesse instante, passando aí próximo a sensação climática aí próximo aos 9 graus já, agora 8:07 da manhã. E a gente fala também dos nossos parceiros aqui, a Agropecuária Cipal. Na Cipal, além de agropecuária completa, você encontra um pet shop, produtos para limpeza e manutenção de piscinas e muito mais. Em oferta, rações cães premium 20 quilos, R$ 89,90. Ração cães premium 15 quilos, R$ 69,90. Ração gatos 10 quilos, R$ 79,90. Carabina pressão Rossi, calibre 5.5, R$ 599. E tem também camiseta pesca King Brasil, proteção UV 50+, por apenas R$ 59,90. Agropecuária Cipal, aqui em Pinhalzinho, na rua João Pessoa. Telefone 3366-1144. Agora eu falo para você da Gambato Multimarcas, onde você encontra os últimos lançamentos em veículos com condições especiais que cabem no seu bolso. Toda a linha zero quilômetro das marcas Fiat, Jeep, Hyundai, Honda e agora também BYD com pronta entrega para você. Financiamento facilitado, avaliação justa do seu usado na troca, garantia e assistência completa e condições especiais para CNPJ e produtor rural. Seu próximo carro já está esperando por você. Visite a Gambato Multimarcas na Perimetral, saída para Chapecó aqui em Pinhalzinho. WhatsApp 3321-9001, Gambato Multimarcas. Também conosco a Imobiliária Nosso Sonho. Terreno de 360 metros, localizado no loteamento La Passe, excelente localização, aceita veículo na negociação, valor de R$ 215 mil. Também apartamento no centro de Pinhalzinho, com 123 metros quadrados de área privativa, uma suíte, dois dormitórios, uma vaga de garagem, ambientes amplos e bem iluminados, uma excelente localização para você, valor de R$ 810 mil. Imobiliária Nosso Sonho, a segurança para o seu sonho se tornar realidade. Você encontra a imobiliária na Avenida Brasília, no Edifício Tropical, aqui em Pinhalzinho. Telefones 988-109471 e 988-33-9009. Fabiano Rambo, vamos falar sobre o cenário econômico, algumas informações também importantes para atualizarmos aqui os nossos ouvintes.
Sem dúvida, viu, meu caro Henrique Paulo? Começamos com algumas informações que estão repercutindo hoje no âmbito econômico, né, em âmbito nacional também, né? Começando que o governo federal acabou retirando a famosa taxa das blusinhas. Tu acompanhou isso também, Henrique Paulo, né? A taxa das blusinhas também é uma iniciativa que tem muito desse momento pré-eleitoral para baratear o valor das compras importadas, né? Que era aquele imposto de 20% sobre a importação, né? Tipo desses marketplaces internacionais, né? Nas compras de até $50. E essa taxa, né, acabou ficando como a taxa das blusinhas, né, ou a taxa das comprinhas, enfim, essas denominações todas. E agora a medida provisória foi assinada e o presidente retira esses 20% do valor dessa taxa de importação. O que obviamente vai trazer para o setor produtivo nacional um impacto bastante grande, porque afinal de contas muitos empregos são preservados por conta disso, porque um dos maiores custos, por exemplo, no setor de confecção, né, não é o tecido em si, é a mão de obra, porque para você fazer, por exemplo, uma camiseta, uma calça jeans, enfim, um vestuário, você precisa da mão humana. Você tem máquina de corte, isso é verdade, mas a costura ainda acontece pela mão humana, pelo trabalho humano. E nesse aspecto o Brasil tem uma dificuldade muito grande, né? Coisa que na China, onde que essas marcas aí produzem, não tem essa dificuldade, porque o valor pago a esses trabalhadores é muito baixo, o que acaba depois repercutindo no custo final do produto. Então agora nós temos esse momento, o governo retirando esse imposto federal para as compras. A Confederação Nacional da Indústria, né, e a Confederação Nacional do Comércio já estão discutindo qual vai ser o impacto para isso tudo. Segundo os dados levantados, 135 mil empregos foram preservados e a medida afetou 4,5 bilhões de reais em importações, né? E desses 4,5 bilhões nas importações, 19, quase 20 bilhões de reais foram mantidos em circulação no Brasil. Então é esse estudo que as confederações estão apresentando. Há um manifesto que foi divulgado ontem pelo setor e o documento foi assinado por 70 entidades. Dentre essas entidades está a FCDL de Santa Catarina, há também o próprio sindicatos do vestuário aqui do Sul. Enfim, várias instituições, várias entidades, né, acabaram assinando esse documento, incluindo aqui a FEComércio, a própria Fiesc aqui de Santa Catarina, lembrando que Santa Catarina tem um dos maiores polos têxteis do Brasil, né, e aqui o Sul é muito forte nesse sentido, e isso acaba nos afetando bastante, meu caro Henrique.
Esse impacto também estava vendo aqui, Fabiano, noticiado também, e até essa medida provisória para zerar justamente a taxa das blusinhas, então integra os discursos também que foi feito pelo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Rogério Seron, e também do ministro do Planejamento e Orçamento, o Bruno Moretti, que comentaram sobre isso ontem em Brasília a respeito dessa taxa. Você falava do impacto também na indústria, o manifesto, a colocação também feita pelo presidente aí da Confederação Nacional da Indústria, onde ele comenta que justamente esse valor ele pode impactar e trazer esse prejuízo para fábricas, para quem comercializa aqui em território brasileiro. Então vamos ver aí os desdobramentos dessa próxima etapa, o que vai acontecer, assim como a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, ela diz que a medida é um grave retrocesso econômico e também de grande impacto para a indústria, principalmente no varejo nacional. Então, são algumas das perspectivas envolvendo esses órgãos, Fabiano.
Exato, e o próprio pessoal da Fiesc, no caso o Gilberto Salemi, que é o presidente da Fiesc, diz que quem produz no Brasil tem que cumprir uma série de regulações, como certificados de origem da matéria-prima e homologações de produtos e embalagens, e pagar impostos e contribuições de mais diversos tipos, com